pauta da reunião número 20 de 2014, 12ª reunião extraordinária de 26 de agosto às 11h30, ordem dos trabalhos. Abertura, conferência do colo, instalação da reunião. Ordem do dia. Apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de da promotoria de Ribeirópolis, de entrada inicial, objeto edital 18/2014, firmado pelos promotores Tatiana, Adson, Maria Rita, Joelma, Solano e Luciana. Já vão, né, gente? Apareçam. Uma honra. Sejam sempre bem-vindos. A casa está sempre à disposição de vocês. Bom, é uma vaga de merecimento.
E eu quero fazer um adendo, doutor.
Eu já lhe passo a palavra, só para a gente pontuar algumas coisas aqui. Primeiro que não há remanescente de lista, né, gente? Então, primeira coisa importante, não há remanescente. Segundo, que não há ninguém três vezes consecutivas, nem cinco alternadas. Então, passo a palavra para o doutor Zé Carlos e depois para o relator. Quem é o relator? O senhor, doutor Zé Carlos?
Sou eu.
Ah, então,
eu
passo a palavra.
Fazer
não, esse, não, eu ia passar a palavra para o senhor. Primeiro para a corregedora, para saber se há algum registro importante. E depois para o relator.
Eu acho que é o registro que eu ia fazer, exatamente esse.
Não é esse mesmo. Depois eu vou passar a palavra para o doutor Zé Carlos.
Então, primeiro aí, se houver necessidade de mais alguma coisa, eu...
Perfeito. Não, o registro que eu ia fazer em relação a uma recomendação que me fez a sempre pontual corregedora, que ultimamente eu tenho dito a ela que eu vou me comprometer com um menino bem comportado, menino, que não vou me atrasar mais nos meus processos. Meninos, cabelo branco, mas jovem ainda. O Torlando tem muito mais cabelo branco do que eu, é mais jovem do que eu. Não, é isso. É que o doutor Solano está inabilitado por apresentar atraso não justificado. Esse é o relatório. Dentro do relatório, eu queria fazer essa retificação. Apenas isso.
Eu queria um pouquinho mais de explicações sobre isso, que eu não vi isso.
Eu
os autos para a doutora aqui. Então vejam só nós.
É o último.
Eu vou fazer então, doutor Zé Carlos, de maneira diferente. Vou passar a palavra para o relator, doutora Cristina. Ele vai dar esses encaminhamentos. A gente passa para a corregedora.
Que é com base no relatório da corregedoria, né? Que eu vou fazer essa.
O seu voto já abrangeu então o que a corregedoria fez?
Não, eu vou fazer essa ressalva no meu voto.
Então, com as autos. Então, doutora Cristina vai falar agora sobre a habilitação dos candidatos.
Perfeito.
E aí, ok, doutora Cristina com a Mendonça.
Exatamente. Todos os candidatos estão com serviços em ordem, com exceção de um. Aliás, é um profissional excelente, gosto muito dele. Mas deve ter havido algum. Deve ter havido algum problema, talvez com a equipe dele, ou de férias, ou substituição, alguma coisa aconteceu. Porque ele foi bem, ele apresentou uma boa movimentação processual, ingressaram 959 e saíram 965 processos, ele não tem processos. 900, isso nos últimos. 959 e saíram 965. Um pouquinho a mais. Seis processos a mais do que os que ele recebeu. Porém, o que acontece aqui foi na questão do extrajudicial. Por exemplo, ele tem 48 notícias de fato em andamento. Dessas, 36 estão fora de prazo. Das 48, 36 estão fora de prazo. Sendo que uma, o prazo delas é um mês. É 30 dias. Tem uma que é de 2013 ainda. Então, isso foi considerado e aqui, verificou-se a falta de justificativa do promotor no que diz respeito ao regular andamento dos procedimentos extrajudiciais, encontrando-se 36 notícias de fato fora do prazo, entre elas uma sem movimentação há mais de 120 dias. Então, eu opinei pela não habilitação, embora pareça ser uma coisa grave, mas vou dizer por quê. Nesse momento, ele não é competitivo, ele não está entre os que concorrem. Então, isso serve para que ele se atente, para no momento em que ele realmente puder concorrer, ele não acontecer uma coisa dessas. Se ele tivesse justificado, ele poderia até ter um atraso. Agora, as pessoas têm que entender que tem um assento aqui no colégio, que diz que, no conselho, que diz que quando existir algum atraso, o promotor, quando requerer, ele deve justificar. Bastaria que ele tivesse justificado, embora... É até um pouco difícil de justificar uma notícia de fato que fica, o prazo máximo dela de tramitação é 30 dias, está mais de 120 sem nenhuma movimentação. Não sei, não perceberam no sistema, alguma coisa deve ter acontecido, porque o doutor Solano realmente é um excelente profissional. Mas como a gente tenta dar um tratamento assim isonômico aos promotores, e para que isso não aconteça no momento em que ele realmente vá ser prejudicado, nesse momento ele não é prejudicado, aí eu constei a inabilitação dele nesse momento. Então é só isso.
É. O senhor relator, com os autos e a palavra.
Ademais, eu concordo que nós temos que ter um critério, porque na hora que nós tivermos que fazer uma remoção ou uma promoção, há critérios mínimos que devem ser observados para premiar aqueles que estão à frente nos seus trabalhos. Que se nós não tivermos, sendo o critério objetivo como o é, nós temos que ter essa informação. Para mim é importante, eu não a discuto, é da corregedoria, é o órgão competente para fazê-lo, e eu faço apenas esse adendo no meu relatório para considerar inabilitado, lamentavelmente, o doutor Solano.
Eu vou abrir a divergência, né, com todo cuidado que essa matéria exige, por algumas ponderações. Primeiro, o doutor Solano realmente não tem antecedentes. Eu já votei pela inabilitação de um promotor aqui, que onde passava dava problema. E achei que realmente a gente precisasse dar uma resposta mais dura. Eu acho a inabilitação, assim como acho também a designação de outro promotor, uma medida, sabe, doutora Cristina, extremada, né? Uma medida radical. Pegando os números aqui com a doutora Cristina Mendonça, ela fala em saída de 965, entrada de 959.
A parte judicial está...
É um promotor que ele tem uma boa atuação. Essa questão, e fico feliz com a doutora que se diga assim, ele é um bom promotor e não há problema nenhum. Por quê? Porque nós não estamos na fase do julgamento. Eu acho que esses dados a gente pode levar em conta no julgamento. Então, se eu tenho dois promotores lá, um tem atraso e o outro não tem... Para o julgamento, esse dado é muito relevante para mim. Doutora Cristina, é claro que um procedimento pode inabilitar alguém. Exato. Mas eu acho que os números aqui, ele tem 36 procedimentos fora de prazo, nenhum inquérito civil, nenhum procedimento preparatório.
Passava ele ter convertido, aliás. Se ele tivesse convertido esse
exatamente.
Procedimento preparatório, ele não teria.
Exatamente. E a notícia, de fato, nós está sendo regulamentada no Brasil agora. É importante que se diga isso. Inclusive, recebi um material da doutora corregedora, muito bem feito, por sinal. Eu não sei se está na comissão...
Eu acho que está para ser encaminhado. Na verdade, ficou assim um pouco difícil de discutir. Para evitar da gente discutir e rediscutir, achei que seria interessante se a gente discutir isso já com o pessoal da comissão.
Que não, eu acho que eu encaminhei. Eu acho que eu ou encaminhei para a comissão ou encaminhei para os procuradores, de maneira que a gente possa fazer um estudo prévio. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, que em Brasília, quando se discute notícia, de fato, em Brasília, no Conselho Nacional, as assessorias ainda estão regulamentando a matéria. Há uma proposta de resolução lá... Sim. Que a senhora tem conhecimento.
Que é essa justamente que depois de 30 dias não pode tramitar.
Exatamente.
Nada.
Que vai regulamentar essa questão. Então, por essas ponderações e assim, parabenizando a corregedora pelo zelo, pelo cuidado, é que eu acho que eu vou votar contra a inabilitação dele, por achar que esses fatos não são suficientes. Acho que esses fatos são muito importantes na fase do julgamento, que é a fase posterior. Então, se você tem lá um promotor que está com o processo 100% em dia, e você tem um outro que tem atraso, eu acho que isso deva ser levado em conta lá. Acho que esses atrasos de notícia, de fato, no meu juízo e com todas as vênias e com todos os entendimentos do que o doutor Zé Carlos e a doutora Cristina Mendonça se manifestaram, não me convencem da inabilitação, mesmo porque, isso eu queria dizer para vocês, não é um promotor que tem essa praxe, não é um promotor que tem esse tipo de atitude. Pelo contrário, ele é um promotor, quando era secretário-geral e já como procurador-geral, sempre que você precisa para fazer um júri, sempre que você precisa fazer alguma coisa,
né? Ele é muito... Aliás, foi por isso mesmo que eu, assim, tomei esse cuidado, que eu tinha um receio que esse atraso se aprofundasse, que dessa vez ele não concorre, ele está fora.
Ainda há isso, ele não vai nem chegar na fase do julgamento. Eu acho que na fase do julgamento...
Não vai ser apreciado isso como julgamento, mas eu quis deixar essa advertência a ele, para que ele não venha a sofrer depois.
Perfeito.
No momento em que isso vai ser decisivo para a remoção, né, o pleito dele.
Então, nós temos já dois votos pela inabilitação e temos uma divergência respeitosa, como sempre, e eu consulto a doutora Creuza.
Eu acompanho o raciocínio do senhor.
Doutora Conceição.
É muito bom, promotor.
Ele tem... No, como?
Quantos procedimentos em atraso?
São 36 procedimentos. São 36 notícias de fato. Também isso eu levei em conta. Se fosse inquérito... Não.
Não são inquéritos.
Não, ainda não.
É, na verdade, acho que a doutora Cristina cumpre o papel como corregedora, é exatamente esse, dentro dos assentos que existem, das recomendações. O relator também tem que fazer o relato de acordo com o que lhe é informado. É, tem um parâmetro. Agora, a gente tem que considerar o que o doutor Orlando coloca, ele é muito, muito importante, porque dentro das definições legais, dentro das determinações que nós temos, nos cabe fazer as individualizações, né, e a interpretação dos fatos de acordo com o exercício que cada um e a função que cada um faz. Falando, é um excelente promotor, como todo mundo já
disse, todos aqui, são, é disponível.
E eu estou a me lembrar que recentemente, antes de minhas férias, tinha uma lista também de promoção de merecimento em que dois promotores ou três tinham processos, procedimentos, né, do ser de fato em atraso, mas que em virtude da
então,
férias,
da justificativa. Onde ele falou, ele deveria justificar.
Eu estou assim estendendo, porque ele casou agora, né, recentemente. Até, e o casamento sempre exige muito mais da mulher, claro, a mulher sempre é muito mais exigida, mas não, a preparação toda.
Está sendo
não,
contra ele.
Não. Mas eu estou fazendo assim, mas estou a favor. Ele pode ter vivenciado isso de forma muito intensa, né? E também participando, etc, etc. Então, mediante todas essas considerações, né, muito mais individualizadas e pessoais, eu também acho que não deva sofrer na habilitação.
Ok, então, após a discussão da matéria...
Me permita só, doutor Orlando, eu acho que é oportuno eu dizer o que eu vou dizer agora. Nunca antes eu me senti tão feliz por ter sido derrotado, vencido, por essas razões todas. Porque também as pessoas têm que entender, e eu sei que os colegas entenderão, não há nada pessoal numa decisão dessa. Ao contrário, de ninguém. De ninguém. E eu lembrei antes da doutora Conceição dizer... que ele casou.
Exato.
Muito feliz. Com todos que casam. Fica o presente, então. E eu queria dizer isso. Eu tenho que fazer o meu trabalho, a minha função, e eu não posso desconsiderar o que me foi dito pela corregedoria.
E a corregedoria disse.
Apenas eu queria fazer só esse registro.
Agora,
a gente poderia, e é muito bom que se saiba, que uma breve justificativa passaria por tudo isso, como os outros fizeram.
Mas essa discussão aqui, eu acho que de certa forma ela atinge o meu objetivo, que é o de alertar. Eu espero que ele tome conhecimento de alguma forma dessa discussão. Porque tem dois ditados, né? Que é o quem avisa amigo é, e tem a questão também de não se dar corda. Uma das minhas teorias, assim, meus princípios basilares, é não dar corda para ninguém se enforcar. Porque a gente às vezes quer fazer uma coisa boa. Vai passando a mão na cabeça, e lá vai, e lá vai, e a pessoa vai cada vez se aprofundando mais no caminho, às vezes que não deve. Não um caso desse que não tem gravidade nenhuma, mas nós tivemos casos aqui no Ministério Público que acabaram da pessoa ter uma ação, e se aposentou antes, mas tem ação de perda de cargo, condenado no CNMP várias vezes. Por quê? Porque as corregedorias foram deixando ao longo dos anos os erros se aprofundarem. E aí a pessoa chegava à conclusão que não podia fazer tudo. Não haveria problema nenhum. Então, na defesa da própria pessoa não percorrer um caminho, no caso dele, não um caminho errado, mas um caminho de pouca importância em relação ao atendimento dos prazos, etc., não é só com ele. Ele não é único. Eu já fiz outras inabilitações. Fiz uma há pouco tempo atrás, que deu um efeito até muito bom, que essa pessoa está fazendo uma limpeza. Agora, era uma pessoa que tinha um atraso realmente muito grande, coisa assim, de 2 anos, e ela está promovendo uma recuperação realmente na promotoria.
Eu lhe parabenizo. O seu papel está mais do que adequado.
Após ampla discussão, o Conselho resolveu habilitar a fase superada, a fase da habilitação, todos os candidatos, não é isso? Doutor Zé Carlos também, doutora corregedora, não tem mais ponderações a fazer. Eu apenas, antes de iniciar a votação, diria a vocês o seguinte, que não concorrerão doutora Joelma, doutor Solano, doutora Luciana, porque não estão no quinto mais antigo. Então, neste procedimento, nós temos apenas 3 candidatos, que são a doutora Tatiana Souto Quirino, o doutor Adson Alberto Cardoso de Carvalho e a doutora Maria Rita Machado Figueiredo. Doutor Zé Carlos, seu primeiro voto vai para quem?
Recebeu o...
As fichas estão aí no fundo. Gente, assessoria, vamos lá.
Aí, está anexado.
Cadê o meu? Desculpa que eu me perdoe.
Atrás da pauta mesmo, doutor. Aí.
Doutor estou descobrindo que eu estou envelhecendo.
Tá, não, isso é falha da assessoria. Já pedi para a assessoria ficar mais atenta.
Por favor.
Tá aí, Conceição?
Assessoria, por favor.
A culpa, é da assessoria. Se eu dizer que a culpa é sua,
eu acho
que foi culpa da assessoria, mas tudo bem.
Não. Eu voto, primeiro voto, doutora Tatiana.
De lista tríplice, já excluí quem não poderia entrar, ou teria obrigatoriamente que todos
habilitados? Eu vou dizer por que não.
Sim.
Porque imaginemos que na nossa votação aqui, vou apenas dar um exemplo, nós tivéssemos inabilitado um dos três, ou recusado.
Entendi.
Se estão, os que estão habilitados, todos constam da cédula, né?
Okay.
É nesse sentido. Então, doutor Zé Carlos, vota como no seu primeiro voto?
Doutora Tatiana, primeiro voto.
Gente, eu só quero alertar a assessoria que o nominho tem que estar bem na direção do quadradinho, viu? Para não haver dupla interpretação. Doutora Creuza.
Tatiana.
Doutora Conceição.
Tatiana.
Doutora Cristina Mendonça. Também eu voto em doutora Tatiana. Então, o primeiro nome a compor a lista é a doutora Tatiana. Vamos ao segundo voto. Doutor Zé Carlos vota como no segundo voto?
Doutor Atos.
Doutora Creuza.
Também.
Doutora Conceição.
Também.
Doutora Cristina Mendonça. Também eu voto no doutor Adson. Vamos ao terceiro voto. Doutor Zé Carlos vota como?
Doutora Maria Rita.
Doutora Creuza.
Acompanho também.
Doutora Conceição.
De igual forma.
Doutora Cristina Mendonça. E também eu acompanho a doutora Maria Rita. Bom, proclamo o resultado da lista. Doutora Tatiana, doutor Atos, doutora Maria Rita. Agora vamos à escolha daquele que será removido. Doutor Zé Carlos vota como?
Eu vou votar na doutora Tatiana.
Doutora Creuza?
Eu gostaria de votar nos três.
Também.
Mas eu vou ficar com Tatiana, por prometer.
Doutora Conceição?
Todos os três candidatos são excelentes, são todos os três são bons, não é? Mas eu ficaria com a Maria Rita, porque a Maria Rita desempenhou um papel de extrema relevância aqui na
instância,
no grupo de apoio, é uma pessoa extremamente comprometida com os outros. Só que a gente tem que fazer uma escolha, né? No meio do aperto tem que fazer. Então eu ficaria com a Maria Rita.
Doutora Cristina Mendonça.
Eu também vou prestar minha homenagem à doutora Maria Rita, que está fazendo um trabalho muito bom lá em Pacatuba, como fez aqui em Aracaju, em Poço Redondo.
Olha, eu vou votar em doutora Tatiana e queria tecer algumas considerações ao proferir meu voto. Primeiro, doutor Adson, um promotor, estou votando em Tatiana, mas vou dizer as razões que me levaram a votar em doutora Tatiana especificamente.
Tá.
Doutor Adson, um promotor maravilhoso, um promotor de escola, preparadíssimo. Doutora Maria Rita, uma pessoa que trabalhou aqui conosco por designação nossa durante muitos anos, uma pessoa que eu também não tenho ponderação nenhuma a fazer, uma pessoa maravilhosa. E doutora Tatiana, eu diria que os três estão no mesmo nível. Agora, houve um fato que é muito relevante essa escolha que foi feita pelo Conselho, que é o seguinte: doutora Tatiana, desde que ele entrou, era promotora substituta. E nós tínhamos, doutora Cristina, há mais de 10 anos, doutora Tatiana como promotora substituta, porque ela, por diversos problemas de ordem pessoal, e também porque quando a lei foi mudada aqui em Sergipe, nós tivemos criações e extinções de entranças. Esse grupo de promotores que ela fazia parte ficaram com um direito de ficar como substituto. Então, talvez Sergipe seja um dos poucos estados, até o dia de hoje, que ainda tivesse um promotor como substituto. Como é que a regra é hoje? A regra é a seguinte: quando ninguém concorre para uma determinada vaga, quem vai para lá é o substituto mais antigo, exatamente como no TJ. Só tínhamos uma exceção. E era uma exceção que realmente a gente precisava resolver, que era essa relacionada à doutora Tatiana. Não, Cláudia Virgínia não é desse concurso. Não, não. Não, não, não.
É a última substituta desse concurso.
Não, eu acho que não.
Doutora Cláudia é titular de cédula.
Não temos mais nenhuma. Não, já titularizou. Titularizou. O que acontece é o seguinte: a única que tinha uma brecha legal para não se titularizar era a Tatiana. Ou seja, a Tatiana, se ela não concorresse, nós podemos chegar a uma situação, vou chutar e exagerar, dela se aposentar como substituta. Né? Porque a nossa lei, tivemos que fazer uma regra de transição para os promotores que estavam numa situação de transição.
Ela é a última, então?
E ela é a última, não, ela não é nem primeira nem última. Ela é nessa situação, é a única promotora que está, acho que no Brasil, com mais de 10 anos como promotora substituta. Essa situação foi trazida pela corregedora algumas vezes no passado, foi verificada nas inspeções, porque realmente ela não tinha uma titularidade, e alguns colegas perguntavam, mas como pode, do próprio judiciário, alguém tem 10 anos de substituto? É simples, ela não era obrigada a concorrer. Então, eu estou muito feliz na condição de administrador que a gente tenha resolvido essa situação. Aqui com todas as vênias também, dizendo que Maria Rita é espetacular, a Adson é sensacional, Tatiana também é uma promotora de escola, uma promotora dedicada, inteligente, mas eu acho que esta situação merecia ser resolvida, e eu queria dizer a vocês que eu estou muito feliz de que nós conseguimos resolver. Então eu proclamo o resultado. Remoção pelo critério de merecimento para a promotorista de Ribeirópolis é a doutora Tatiana. Consulta os conselheiros se há mais alguma questão. Não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos e declaro encerrada a presente sessão.